A adoção do ensino médio em tempo integral, segundo especialistas em educação, pode ser uma boa estratégia para tentar recuperar os prejuízos na aprendizagem decorrentes da pandemia do coronavírus. Participantes de audiência pública sobre o tema na Comissão de Educação da Câmara ressaltaram que problemas como deficiências em português e matemática, falta de compreensão de textos e evasão escolar já existiam antes, mas foram agravados pela crise sanitária. Segundo o coordenador-geral de ensino médio da Secretaria de Educação Básica do MEC, Fernando Ferreira, o programa de fomento às escolas de ensino médio integral beneficia 321 mil alunos de 1.438 escolas em todo o país, em dois modelos, com 35 e 45 horas por semana. Desde 2017, o programa já repassou R$ 1.618.000.000 para secretarias estaduais de educação, uma verba de R$ 2.000 por aluno por ano. Fernando Ferreira apontou como ponto principal desta política pública a flexibilização curricular, que pode ajudar no enfrentamento das consequências da crise sanitária.
Essas unidades escolares que ofertam hoje o programa de ensino médio tempo integral possibilitam uma série de unidades curriculares conforme a necessidade pedagógica dos estudantes, conforme o contexto no qual aquelas unidades escolares estão inseridas. E isso é muito importante para a gente poder trabalhar justamente os impactos da pandemia, trabalhar estratégias diferenciadas para a busca ativa e a recomposição dessas aprendizagens.
Os debatedores citaram a meta 6 do Plano Nacional de Educação, que prevê que até 2024, 50% das escolas públicas do país tenham ensino integral. Paulo de Brito, da Secretaria de Educação de Pernambuco, espera alcançar 70% de educação integral em fevereiro do ano que vem e apresentou a melhora do desempenho do Estado no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ana Gardenia Linardi, da Secretaria de Educação do Ceará, estado que é referência na educação básica, salienta as novas necessidades que chegaram com a pandemia e o ensino híbrido, como a compra de equipamentos e a melhoria da conexão da internet. Ela lembra que a educação em tempo integral é cara.
A gente sabe que aumenta a alimentação, aumenta o custeio de uma escola dessa, então a gente precisa discutir como implementar, como expandir, como fortalecer o tempo integral, mas dentro das possibilidades de custos dos estados, com o apoio da política de fomento, né? Até mesmo uma perspectiva de continuidade, de expansão e de ultrapassar essa meta de 50%.
Os compromissos do Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que determinam a educação inclusiva, equitativa e de qualidade até 2030, foram explicitados por Cláudia Costin, da Fundação Getúlio Vargas, que insistiu na necessidade de investimentos nos professores e no ambiente escolar. Para o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, que mediou o debate, a discussão sobre ensino integral não deve levar em conta somente a carga horária, mas a qualidade do ensino oferecido nas escolas públicas.
A gente fala em tempo integral, mas não é qualquer escola, não é qualquer contexto escolar, não é qualquer forma de atuação do professor, de planejamento, de cultura, não é isso. Essa forma diferenciada, ela potencializa os resultados da escola em tempo integral.
Ana Paula Pereira, diretora executiva do Instituto Sonho Grande, mostrou resultados de curto prazo no desempenho dos alunos da educação integral, mas evidenciou também as consequências a longo prazo.
Quem passou pela integral tem maior chance de ingressar no ensino superior, tem um salário médio mensal maior, trabalha em setores com mais alta qualificação e, além disso, tem resultados de equidade. Então, o integral ele fecha o gap salarial, que é de 13% entre negros e brancos, que existe no regular, tem mais chance das mulheres entrarem no mercado de trabalho e os estudantes eles casam mais tarde, têm filhos mais tarde.
Ana Paula Pereira informou que, antes da pandemia, 1.300.000 estudantes entre 15 e 17 anos já estavam fora da escola em todo o país. Na audiência pública, os representantes dos governos de Pernambuco e do Ceará contaram que uma das estratégias para diminuir a evasão foi convocar lideranças entre os próprios alunos para fazer a chamada busca ativa, atrás dos colegas que tiveram que abandonar os estudos, entre outros motivos, para complementar a renda familiar. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.